Olá, eu sou o Chico Almeida e essa é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com você no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
Vamos abrir o programa dessa semana com uma notícia que trata de um tema que vai fazer o Congresso Nacional ferver esse ano: a revisão do Código Florestal Brasileiro. O sistema Contag está de olho e, junto aos parlamentares, tenta assegurar os interesses da agricultura familiar.
Chico, isso completa justamente aquilo que a gente tratou na semana passada, que foi o relançamento da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Mas o programa de hoje também traz informações sobre as ações preparatórias da Marcha das Margaridas, entre elas o encontro com a ministra da Secretaria Especial de Mulheres do governo Dilma.
E a voz da Contag de hoje tem mais informações úteis, Patrícia. Tem uma notícia muito legal sobre cuidados com a pele para prevenir doenças bravas como o câncer. E também tem uma matéria sobre o primeiro Congresso Estadual da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Paraná, que até elegeram nova diretoria. Por isso, fique em sintonia com a gente.
O recado que vem da terra.
Então, Chico, vamos continuar trazendo novidades para as negociações com os parlamentares e o governo federal para a alteração do Código Florestal Brasileiro?
Ótimo, Patrícia. Podemos aproveitar para falar ainda sobre o Dia Mundial da Água e ações que cada um pode adotar para preservar esse recurso natural. Vamos ouvir a reportagem de Verônica Tosi.
O Movimento Sindical do Campo entregou no Congresso Nacional, no início de março, um documento contendo 18 propostas de emenda ao texto substitutivo do Código Florestal Brasileiro. Agora, a diretoria da Contag segue em negociação com os parlamentares e com o governo federal. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Rosicléia dos Santos, há indicativos de que até o final de março o governo apresente alguma proposta concreta. Enquanto isso, o relator e deputado Aldo Rebelo continua se reunindo com outras entidades, como a Confederação Nacional da Agricultura e com ambientalistas, além de participar de seminários, como promovido pela FETAG Bahia. Rose revela que o deputado sinalizou que vai atender boa parte das reivindicações da agricultura familiar.
O que ele fala é que realmente ele vai acatar 90% das propostas da Contag.
A secretária anuncia ainda que o sistema Contag continuará mobilizado até que o Código Florestal seja votado e a categoria trabalhadora rural fique satisfeita com o conteúdo aprovado. Enquanto isso, a Confederação dá uma pausa para destacar a importância da água, o principal bem natural do planeta. No dia 22 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Água. Como sabemos, grande parte das fontes de água potável vem sendo contaminada, poluída e degradada pela ação predatória da população. Por isso, essa data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para que todos e todas reflitam e coloquem em prática ações para resolver o problema. Rose deixa um alerta para os ouvintes da Voz da Contag.
A mensagem que eu deixo é que a gente faça uso da água, mas faça com muita consciência, para que nem tão cedo falte água para futuras gerações, para os filhos, inclusive para nós.
É preciso tomar diariamente algumas medidas que colaborem para a preservação e economia da água no planeta, como não jogar lixo nos rios e lagos e reutilizar a água em diversas situações, como ao lavar uma calçada, por exemplo. Além disso, economizar água nas atividades cotidianas, como no banho, ao escovar os dentes, lavar louças e até ao fazer a barba.
Contag na luta pela reforma agrária.
E na penúltima semana de março, Chico, a Contag iniciou o processo de diálogo com a Secretaria Especial de Política para as Mulheres para tratar das negociações sobre a pauta da Marcha das Margaridas.
A primeira conversa da Comissão Nacional da Marcha também foi marcada por algumas reivindicações do MSTTR para a ministra Irine Lopes, como nos conta a repórter Suzana Campos.
A Comissão Nacional da Marcha das Margaridas levou ao conhecimento da ministra da Secretaria de Política para Mulheres, Irine Lopes, a plataforma política da manifestação. Essa plataforma envolve 7 eixos que vão desde a violência contra a mulher e a agroecologia à soberania e segurança alimentar. A secretária de Mulheres da Contag, Carmen Foro, aproveitou para dizer à ministra que o principal programa de governo da presidenta Dilma, que é a erradicação da miséria, articula diretamente com as preocupações das mulheres trabalhadoras rurais.
Já dizia da feliz coincidência dessa pauta de discussão sobre a pobreza, que a pobreza tem cara no Brasil, tem sexo, tem lugar e tem cor. tem a cara das mulheres. Tem lugar que sua grande maioria, ponto de vista proporcional, está no campo, e principalmente as mulheres negras e jovens.
Além do diálogo sobre a marcha, a dirigente levantou algumas pautas que requerem atenção desde já, como a criação de 6 mil creches, tema anunciado no discurso de posse da presidenta Dilma Rousseff. Carmen Foro também cobrou que as diretrizes e ações de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo e da floresta saiam do papel. A ministra Irine Lopes ouviu atentamente todas as colocações da dirigente da CONTAG e mostrou-se disposta a colaborar no que for de competência do governo. Irine Lopes disse que vai dar maior dimensão aos programas já existentes, fato que vem de encontro a uma preocupação levantada pela Secretaria de Mulheres da CONTAG em outras reuniões com a SPM, que é a dificuldade que as políticas públicas têm de chegar até o meio rural. A ministra se comprometeu a manter um olhar atento para essa questão e disse também que, mesmo antes desse primeiro encontro, desde que assumiu a SPM, a Marcha das Margaridas sempre esteve presente na agenda do Ministério.
Nós sabíamos desde o início que nós teríamos que estar preparados para fazer um debate mais profundo e com resultados e decorrências em relação à Marcha das Margaridas. Então, assim, entrou na nossa agenda desde o primeiro dia.
As assessorias da CONTAG e da SPM também participaram da reunião e ficou encaminhado que a Secretaria de Mulheres da CONTAG vai continuar trabalhando na pauta de reivindicações e a SPM também vai tocar em frente as ações que estão na agenda do Ministério, além de amadurecer a proposta da criação de um grupo interministerial para tratar dos assuntos das mulheres. A próxima reunião entre as partes foi marcada para o final de maio, logo após a realização do Grito da Terra Brasil.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Patrícia, a formação de líderes na agricultura familiar da América do Sul ganhou reconhecimento e reforço. Isso ocorreu no Chile em um seminário entre os dias 12 e 16 de março.
Eu soube, Chico. Representantes da Coprofan e da FAO fizeram uma avaliação das ações de 2010 e traçaram novos desafios para o setor aqui no âmbito do Mercosul. Mais informações quem traz é a Daniele Santos.
As lideranças sindicais vinculadas à coordenação das organizações dos produtores familiares do Mercosul, a Coprofan, e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, se reuniram no Chile. O grupo avaliou o curso sobre o Programa de Líderes Rurais em Gestão Territorial, que é da FAO. É o que conta a vice-presidente da CONTAG, secretária de Relações Internacionais da entidade e secretária-geral da Coprofan, Alessandra Lunas.
E a FAO agora está montando um programa de formação de liderança que deve ser permanente, identificando que, em se tratando de trabalhar a questão do desenvolvimento e olhando para o meio rural especificamente, mais do que tratar a situação da fome, a necessidade principalmente de fazer a construção de outras políticas públicas que possam estar fortalecendo principalmente a agricultura familiar campesina e indígena. Então, nesse sentido, identifica-se que a formação de lideranças ela é estratégica para que as lideranças possam ter capacidade de articulação, capacidade de fazer interlocução no seu município, na sua localidade, não só propondo políticas públicas, mas também conseguindo fazer um processo de discussão com os seus governos locais.
Durante o período de implantação do projeto, o grupo constituiu uma equipe pedagógica que qualificou só no ano passado mais de 270 lideranças ligadas a 11 organizações internacionais parceiras. Grande parte foi de mulheres e jovens. Em outubro do ano passado, agricultores familiares de diversos países da América Latina participaram do Intercâmbio Brasil em Natal, no Rio Grande do Norte. O curso foi organizado pela Coprofan como atividade complementar ao Programa de Formação de Líderes Rurais em Gestão Territorial da FAO. O objetivo era promover a troca de conhecimentos entre os líderes rurais sobre o tema Desenvolvimento Territorial Participativo. Após essa avaliação no Chile, o grupo agora desenvolverá uma proposta de continuidade do projeto a ser apresentado em breve à FAO.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Patrícia, em 47 anos de história, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, a FETAEP, realizou o seu primeiro congresso.
Sim, e o presidente da CONTAG, Alberto Brock, esteve presente na abertura, Chico. Nós tivemos, inclusive, uma enviada especial lá. É a repórter Suzana Campos, que acompanhou todos os trabalhos e relata pra gente como foi o congresso.
Mais de 200 delegados e delegadas sindicais de todo o estado do Paraná participaram ativamente dos 3 dias do primeiro Congresso Estadual da FETAEP, além de discutir e aprovar o documento base que vai nortear o trabalho da federação nos próximos 4 anos, os delegados também votaram para a eleição da nova diretoria para o próximo período. Alberto Brock participou da abertura e parabenizou a iniciativa e a coragem de realizar o congresso.
E vocês continuarão fazendo história. Porém, hoje vocês vão escrever um capítulo diferente na história da federação. Porque vocês vão colocar nos anais dessa história o primeiro congresso.
O presidente da CONTAG também disse que é impossível contar a história do Paraná sem passar pela história do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e que a realização do congresso democratiza o movimento sindical. Segundo ele mesmo estima, até chegar à realização do congresso, passando pelas assembleias dos sindicatos e plenárias regionais, mais de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais foram mobilizados para discutir os rumos do movimento sindical. O presidente da CONTAG considera dar voz à base em processo como este algo fundamental para a sobrevivência do MSTTR.
Isso é muito importante, porque também dinamiza a nossa democracia interna. Para que a gente possa tornar essa ferramenta cada vez mais forte e combativa, para que ela possa lutar, representar, falar por aqueles milhões que às vezes não têm onde falar.
O tema do congresso, que foi repensar a prática sindical e avançar nas ações por um Paraná desenvolvido e sustentável, esteve presente nas discussões e na aprovação do documento base pelos delegados sindicais. Eles levaram para a grande plenária apenas 2 pontos de discussões que, após esclarecidos, foram votados. O documento base foi aprovado pela totalidade do plenário, que não abandonou as comissões temáticas e a plenária geral. Sempre com intervenções pertinentes, como ressaltou o presidente da FETAEP, Ademir Miller.
Nós também observamos que, como veio bastante qualificado da base, esses 220 delegados e delegadas de várias idades, e aí depois, na hora que foram trabalhar nas suas comissões temáticas e todas as outras atividades que teve durante o congresso, que houve uma participação qualificada desses delegados e delegadas. Foi muito importante.
Os delegados também elegeram a diretoria para o próximo período. Foi uma votação de chapa única que, com um total de 220 votos, sendo 217 favoráveis e 3 brancos, reconduziu Ademir Miller à presidência, Mário Plefik à vice-presidência, Jário Correia a tesoureiro e Aristeu Ribeiro a secretário-geral. Ademir Miller também avaliou esse processo eleitoral e seu resultado.
Essa votação nos dá mais responsabilidade de continuar o trabalho que vem sendo feito, melhorar e ampliar, e agora procurar implementar a maioria das propostas possíveis nesses próximos 4 anos.
A posse da nova diretoria da FETAEP acontece dia 23 de abril.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
Patrícia, você sabia que no ano passado surgiram em todo o país 110 mil novos casos de câncer de pele?
Poxa, Chico, que triste. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que orienta as pessoas a se protegerem dos raios solares. A repórter Daniele Santos conversou com uma especialista sobre o assunto e traz dicas para os trabalhadores e trabalhadoras rurais para se prevenirem contra esse mal.
De repente, surge uma mancha que coça, arde, escama ou sangra. Sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor, ou até mesmo feridas que não cicatrizam. Cuidado! Estes são sintomas mais frequentes do câncer de pele. Se você identificar qualquer alteração na pele, como essas que foram citadas agora, a primeira coisa a se fazer é procurar um médico. Em caso de dificuldade para a marcação de consultas e exames em seu município, procure a Secretaria Municipal de Saúde ou o Conselho Municipal de Saúde para orientações. Não deixe para depois. De acordo com o INCA, apesar de corresponder a quase 25% de todos os tumores malignos registrados no Brasil, quando detectado precocemente, este tipo de câncer apresenta altos índices de cura. Mas como se prevenir? A doutora Simone Passos Soares, médica dermatologista do Centro de Nanotecnologia da Universidade de Brasília, dá algumas dicas.
Em primeiro lugar, as roupas. Elas podem oferecer uma proteção excelente. Vamos começar pela cabeça. Chapéu ou um boné. O chapéu deve ter abas bem largas e ter a trama bem fechadinha. quanto ao boné, ele pode ter um tecido que cobre atrás no pescoço. Tem alguns bonés tipo árabe que protegeria bem mais do que um boné simples. Além disso, as roupas teriam que ter mangas compridas, tecidos que não sejam transparentes. Você pode fazer o teste colocando embaixo contra a luz do sol. E as roupas coloridas, a cor protege muito do sol, pode vir a proteger. Além disso, tem os horários mais adequados, que é bem de manhã cedo ou no final do dia. A exposição solar das 10 horas da manhã às 3 da tarde é uma exposição muito, até às 4 da tarde, muito intensa, dispõe muito. Então, caso o agricultor possa se proteger nesses horários, não se expor ao sol nesses horários, isso poderia ser muito bom para ele. Sombras, plantar árvores, por exemplo, as árvores, elas protegem. Então, ter uma árvore no campo para proteger, para ir depois do almoço, sempre poder ir lá e o que puder fazer numa sombra mais protegida. A grama oferece proteção e a areia do mar, a areia, né? A beira da praia é bastante complicada, porque ela reflete a luz. O mar também, a água reflete a luz. Então, o pescador, ele tem que tomar mais cuidado ainda, proteger com roupas, chapéus, mais ainda. Fica mais exposto com a agricultura.
A especialista explica que qualquer pessoa pode fazer o autoexame. É só ficar em frente a um espelho, com os braços levantados, examinar o corpo de frente, de costas e dos lados direito e esquerdo, dobrar os cotovelos e observar cuidadosamente as mãos, antebraços, braços e axilas. Examinar também as partes da frente, de trás e dos lados das pernas, além da região genital. Sentado também, pode-se examinar a planta e o peito dos pés, assim como os espaços entre os dedos. Com o auxílio de um espelho de mão ou de uma escova ou secador, também dá para observar o couro cabeludo, pescoço e orelhas. O secretário de Políticas Sociais, José Wilson, afirma que esse assunto faz parte da agenda da CONTAG com o governo.
Nós, do movimento sindical, nós estamos já... Do ano passado entrou forte na pauta e entra novamente este ano forte na pauta a que o governo se preocupe com essa situação no sentido de, além dos cuidados, das informações, né, que os trabalhadores precisam ter, é de garantir medicamentos preventivos e curativos também. Não é só tratar da doença quando já aconteceu. Mas como é que o governo também, com informação e com orientação, com medicamento, ele possa estar se prevenindo das doenças? Gasta-se bem menos na prevenção do que nos cuidados curativos dessa doença. Então, isso a CONTAG está trabalhando fortemente na pauta do Grito da Terra e uma das reivindicações nossas é do governo inserir na lista de medicamentos financiado pelo SUS, o protetor solar para as pessoas que trabalham no meio rural.
De acordo com o INCA, em 2010, a região onde mais ocorreram casos de câncer de pele foi o Sul. Em seguida, vem o Sudeste e o Nordeste.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Chico, a Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA, responsável pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, está promovendo desde o início do ano vários encontros estaduais para prestar esclarecimento sobre o programa.
Na última semana, os estados de Alagoas e de Pernambuco sediaram as reuniões sobre o PNCF. O repórter João Paulo Biagi traz mais informações sobre esses encontros.
Os encontros são fruto de uma parceria entre Secretaria de Reordenamento Agrário, SRA e CONTAG. Até o momento, foram realizados mais de 80 encontros, dos quais participaram um público superior a 3.500 pessoas, entre trabalhadores rurais assentados e beneficiários do programa. O diretor do Departamento de Crédito Fundiário da SRA, Francisco Filho, o Chicão, explica a importância dos encontros para o público-alvo.
Esses são encontros que fazem parte de um convênio firmado com a CONTAG, que tem o objetivo de qualificar melhor os mobilizadores que fazem a capacitação inicial, a mobilização dos beneficiários do programa. Então, nós estamos fazendo essa rodada em todos os estados, já estamos na fase final para completar os 21 estados que atuam com o crédito fundiário, e vamos realizar também um grande encontro nacional para avaliar todo esse trabalho.
Chicão ainda avaliou positivamente a parceria com a Contag e com outros movimentos sociais. Ele afirma que a União aumenta a abrangência do PNCF no Brasil.
A porta de entrada do programa está nos movimentos sociais e principalmente nos sindicatos. São os sindicatos que atestam a elegibilidade desses nossos beneficiários. Então, quanto mais informados estiverem os dirigentes sindicais, nós teremos públicos mais específicos e nós teremos nossos beneficiários dentro dos critérios estabelecidos para o programa. As pessoas sem terra ou com acesso precário à terra, com baixa renda, sem rendimentos provenientes de empregos, estão acessando pela primeira vez programas de reforma agrária e também a informação, né? Esse pessoal já entra, as famílias já entram no programa com todas as informações sobre o programa para evitar possíveis surpresas lá na frente.
O secretário de Política Agrária da Contag, William Clementino, afirma que debates têm sido pautados a partir das demandas apresentadas pelos participantes. Além disso, ele assegura que as conversas dos encontros não são apenas sobre o programa, mas também sobre outras políticas que possam ajudar ainda mais a vida do trabalhador e da trabalhadora rural.
Bom, estamos trabalhando no aprofundamento do debate de toda a discussão geral sobre reforma agrária e estamos trabalhando especificamente um período de tempo de 2 dias para discutir exclusivo o Programa Nacional de Crédito Fundiário, suas novas normas e regras para acesso ao programa, mas estamos discutindo colado com isso as demais políticas, como a de assistência técnica, de habitação rural e de educação, que são um princípio para a manutenção do trabalhador e da trabalhadora rural assentada, seja do INCRA ou do crédito fundiário lá na terra.
O secretário de Política Agrária da Contag também aprovou a iniciativa de informar mais as pessoas envolvidas e beneficiárias no programa de crédito fundiário. Segundo William, são debates como esse que capacitam novas lideranças do campo para melhor representar os trabalhadores no meio rural.
Bom, a importância dessa capacitação, esse processo de formação e mobilização para o movimento sindical é uma oportunidade dos dirigentes novos assumirem conhecendo a política de reforma agrária, inclusive a do crédito fundiário, e também um processo de reciclagem para nossos dirigentes que já estão há mais tempo na direção dos sindicatos e das federações, que oportuniza nesse momento um debate coletivo e uma construção coletiva de entendimento sobre procedimentos e forma de nos articular para o acesso à política lá nos municípios.
Na opinião de William Clementino, um outro efeito benéfico dessas capacitações estaduais em crédito fundiário é que elas ajudam a manter os agricultores familiares no campo.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continue em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
Contag, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
Patrícia, a Secretaria Nacional da Terceira Idade promoveu encontros regionais em mais 2 estados. Dessa vez, aconteceram na Bahia e em Minas Gerais.
É isso mesmo, Chico. Esse processo de formação da terceira idade das pessoas idosas está se intensificando em todo o país. A repórter Verônica Tosi conversou com o secretário Natalino Cassaro e traz informações para
a
gente.
A Secretaria Nacional da Terceira Idade da Contag intensifica em todo o país a realização dos encontros regionais direcionados às pessoas idosas. Em meados de março, foram realizados 2 no estado da Bahia. O primeiro foi em Ribeira do Pombal, com quase 200 idosos e idosas da região. Os temas em debate foram o Estatuto do Idoso, a gratuidade no transporte público, o crédito consignado e os direitos garantidos por lei a essas pessoas. O secretário nacional da terceira idade da Contag lembra com bastante animação das atividades de lazer desse evento. Foi premiado o idoso mais velho, um senhor de 99 anos, e uma senhora ganhou um dia de princesa. Natalino Cassaro elogiou a iniciativa.
Eu acho que isso dá mais animação, estima as pessoas participar e a pessoa se sente valorizada. Talvez uma pessoa dessa nunca recebeu uma valorização. Chega lá aos 80, 90 anos, 99 anos, leva para frente, dá o microfone na mão, dá um prêmiozinho simples, mas dá um prêmio. Então, isso acho que é muito valorizado e acho que isso ajuda aqueles mais novos que estão lá também se incentivando de entrar e continuar nessa luta no movimento sindical.
O segundo encontro na Bahia aconteceu em Juazeiro. Reuniu mais de 130 pessoas da terceira idade e foram abordadas as mesmas questões do outro encontro baiano. Já na quarta semana de março, foram realizados mais dois encontros em Minas Gerais, um em Montes Claros e o outro no Polo de Belo Horizonte. Segundo o secretário, o público mineiro foi um pouco diferente, pois participaram apenas um dirigente e uma pessoa idosa, representando a base de cada sindicato. No estado de Minas Gerais, os polos são maiores e mais distantes, o que dificulta levar muitos trabalhadores no mesmo evento. Natalino Cassaro comenta brevemente sobre um dos temas que trabalhou no encontro.
Digo a importância que tem a terceira idade, por que trabalhar a terceira idade, o que eles sofreram lá 30 anos atrás, fazer umas reuniões, hoje é diferente, mas continua a mesma luta, a importância que eles tiveram naquela época, estão tendo hoje ainda.
Além dos direitos e das políticas públicas voltadas a esse público, foram debatidos o crédito consignado e a definição do repasse percentual de recursos para o fundo da FETAENG, para desenvolver trabalhos para a terceira idade, conforme deliberação do Congresso Estadual da categoria. Esses encontros regionais da terceira idade são promovidos através de parceria entre a CONTAG e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR.
Para terminar a Voz da CONTAG dessa semana, vamos refletir um pouco sobre a situação do nosso planeta e ouvir a canção Eu e a Água, na voz de Maria Bethânia.
A Voz da CONTAG fica por aqui. Obrigada pela companhia e a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Água arrepiada pelo vento, água e seu cochilo. Água e seu rugido, água e seu silêncio. Água me contou muitos segredos, guardou os meus segredos, refez os meus desenhos, trouxe e levou meus medos. A grande mãe me viu num quarto cheio d'água, no enorme quarto lindo e cheio d'água. E eu nunca me afogava, o mar total e eu dentro do eterno ventre. E a voz de meu pai, voz de muitas águas. Depois o rio passa, eu e água. Eu e água, eu. Cachoeirinha, lago, onda, gota, chuva miúda, fonte, neve, mar, a vida que me é dada, eu e água. A água arrepiada pelo vento, água e seu cochicho, água e seu rugido, água e seu silêncio. Água me contou muitos segredos, guardou os meus segredos, refez os meus desenhos, trouxe e levou meus medos. A grande mãe me viu num quarto cheio d'água, no enorme quarto lindo e cheio d'água. E eu nunca me afogava, o mar total e eu dentro do eterno ventre. A voz de meu pai, voz de muitas águas. Depois o rio passa, eu e água. Eu e água, eu. Cachoeirinha, lago, onda, gota, chuva miúda, fonte, neve e mar, a vida que me é dada, eu e água. Água lava as mazelas do mundo e lava minha alma.